Cuidados com a saúde vascular no período de inverno. A doutora Ana Paula Martins Nazário está conosco. E eu não conheço uma profissional que tenha tantas conexões e parcerias. Ela realmente é a rainha das parcerias. E isso a gente já constatou nos programas ao vivo que fizemos também lá no consultório. Boa tarde, doutora.
Boa tarde, Bicudo. Boa tarde a todos os ouvintes, né? E realmente tem umas parcerias mais, as conexões mais rotineiras, outras esporádicas, mas tão intensas quanto.
Pois é, eu acho que a gente não é uma ilha, né? Sozinhos não somos nada. Então, quando temos parcerias, quando temos essa questão do cooperativismo em alta, né? Funciona bastante, né?
Funciona bastante. E eu sou suspeita, sempre gostei de eventos, gosto de um agito do bem, que a gente chama, e nessa hora a gente sempre recorre a um parceiro e eles sempre nos atendem. Eu acho que é assim que caminha, né, os eventos, e estamos aí também para as parcerias com vocês.
Nessa área de saúde, você tem diversas parcerias, que eu acho que vale a pena até relembrar, porque isso torna o serviço muito mais completo, não é? Com tantos profissionais que dentro da sua área também colaboram, né?
É verdade. Eu digo que a Clínica Scan, né, falando da clínica em si, ela nasceu de fortes parcerias, né, Bicudo? E são parcerias que eu venho desenvolvendo há mais de 16 anos, que é o meu tempo de formação, de profissão, mais os 6 de faculdade. Então, tem muita parceria. E são mais de 20 anos que a gente resgata pessoas que têm o mesmo link que a gente, que têm o mesmo objetivo de vida e que querem que a coisa aconteça. E nessas todas parcerias, tem gente chegando, tem gente fortalecendo. E eu não posso deixar de citar, se você me permitir, algumas parcerias que estão fortalecendo nosso trabalho nos últimos tempos. Quero mandar um abração, claro, que em especial a equipe da Clínica Scan, das Clínicas Scan, né? Nós temos 2 unidades em Cocal do Sul. Quero mandar também um abraço especial, né, para o pessoal lá do Plano de Saúde São José, que nos habilitou termos os exames de ultrassom através do Plano de Saúde. E agora, em julho, vem a novidade, que é o raio-x para quem tem o Plano de Saúde São José, o raio-x em Cocal do Sul. Então, não posso deixar de agradecer para que a coisa funcione, né? Então, a gente precisa de parceiros. Um abraço especial também para a Carla, da Orto Saúde, que nós, como empresa relacionada à medicina, a gente também precisa de pessoas que trabalhem com o mesmo afinco, com a mesma qualidade de serviço. E a Carla, sempre que eu preciso, ela se dispõe a me ajudar, ela faz as medidas das meias dos pacientes para mim, então não posso deixar de citá-la aqui nos meus agradecimentos. E principalmente também toda a equipe que me dá o suporte, que é a indústria farmacêutica, né? Então tem muita gente bacana que apareceu, que mudou de empresa farmacêutica, mas continua nos ajudando também.
Legal. Todos esses serviços, clínicas, né, especializadas, vêm a complementar o seu trabalho. Explicando um pouquinho melhor, você tem a clínica mais antiga, em frente ao Padre Schuller, né? Lá você atende o que, por exemplo, né? Vamos especificar um pouco mais.
Então, vamos esclarecer, porque agora com a unidade raio-x, algumas pessoas acabam entrando na clínica errada, digamos assim, né? Para buscar o serviço. Então, assim, Bicudo, para todos que estão nos ouvindo, a Clínica Scan, hoje em dia, ela tem 2 unidades. Uma delas, que a gente chama de a mais antiga, né? Já tem 3 anos, fica em frente ao Colégio Padre Schuller. E ali nós atendemos a parte do ultrassom com Doppler, que sou eu que faço na grande maioria dos exames, e os atendimentos vasculares, né? Então, o atendimento de segunda a sexta na clínica em frente ao Schuller é relacionado ao ultrassom no geral. Em relação ao mercado, ao TOF, é a clínica de raio-x, né? O nosso raio-x digital, e lá também é feito atendimentos em psicologia. Nós temos uma psicóloga, que é a Fabiane Guzzi, que atende lá. E lá tem o raio-x digital, tem a colocação daquele aparelhinho, que é o mapa, que vai medir a tua pressão arterial durante 24 horas. Tem a colocação de um aparelho chamado Holter, que vai medir a tua batida cardíaca durante 24 horas. Um exame chamado espirometria, que mede a capacidade pulmonar. E a gente acaba tendo também, eventualmente, os atendimentos com o Dr. Jonas, que é o nosso psiquiatra. Então, a clínica em frente ao OTOF, ela é mais voltada ao raio-x e a outros exames complementares.
A saúde vascular, a pressão sanguínea e o coração trabalham todos conectados.
Tudo,
né?
Conectado.
Tem muito a ver, né?
Tudo a ver. E você falou em parceria, a gente estava comentando antes, né? Não posso deixar de citar a doutora Fernanda Tavares, né? E mandar um beijão para a Soraya, que a Soraya é braço direito, é a mãe da Fernanda, e é uma grande parceira nossa. Porque a circulação periférica, que é o que eu trato, que eu cuido, que o angiologista faz isso, tem tudo a ver com o coração, né? E a Fernanda faz isso muito bem. Então, nós somos parceiras, a gente trabalha em equipe, eu ajudo ela, eventualmente, aqui em Uruçanga, ela também me dá suporte em Cocó quando eu preciso, e isso é parceria, é conexão. E isso na circulação também ocorre. Então, a pressão, que a gente vai comentar sobre a chegada do frio, ela tem a ver com os vasos sanguíneos e também repercute no coração, né?
Pois é. Chega no inverno, a gente tem que se ligar um pouco mais, prestar atenção. Quando é que é a hora de procurar um angiologista, né? Agora, no inverno, especialmente, é um momento oportuno, né?
Então, assim, Bico, uma questão importante para se ressaltar é que o inverno, isso já é provado há muito tempo, já com estudos bem consolidados, que é o maior índice tanto do infarto quanto do AVC, né? Do popularmente chamado derrame. E também das doenças que a gente chama de doenças arteriais nas pernas, que tem o risco da amputação. Por quê? Porque o frio, além de algumas pessoas terem placas de gordura, que é o colesterol elevado, a aterosclerose, pode entupir a circulação, seja do vaso sanguíneo da perna, seja da coronária, ou seja da carótida em relação à circulação cerebral. E, na maioria das vezes, é assintomático. A pessoa não tem um sintoma de que está acontecendo o acúmulo de gordura na circulação dela. A gente orienta, que é importante, os check-ups, as rotinas, para você avaliar como anda esse teu colesterol e, assim, mensurar o teu risco também. E com a chegada do frio, o que acontece? A gente sabe que, né, todo mundo comenta, estou com a mão branca de frio, né? O frio ele faz o que a gente chama de vasoconstrição. Ele diminui o calibre do vaso e como o vaso tem placa de gordura, acaba que o sangue se torna um pouco mais, entre parênteses, né, grosso e ele acaba entupindo, né? É como se fosse o sangue virasse uma gelatina e acontece o que a gente chama de trombose. E a trombose pode acontecer tanto num vasinho delicado que é a coronária e dá um infarto, quanto em relação à carótida, que é um vaso um pouco mais calibroso, e dá o derrame, soltar sujeira para o cérebro e acaba dando o AVC, né? Que a gente chama o AVC isquêmico. Só que tem outra questão que é importante também. Eu sempre faço uma analogia de quando a gente vai, de repente, usar a mangueira para molhar o jardim ou lavar o carro, quando a gente tampa a metade do bico da mangueira para fazer com que a força da água chegue mais longe, o que a gente faz? Aumenta a pressão da saída da água. A mesma coisa com os vasos sanguíneos. Com a chegada do frio, é como se eu estivesse diminuindo o calibre e aumentando a pressão. Por isso que tem pessoas que acabam desenvolvendo pressão mais elevada no inverno, porque já tem placas de gordura e a pressão sempre está alta. E às vezes tenta, né, combater a pressão de uma forma, vou na farmácia comprar um remédio, um diurético por conta, e acaba não procurando um profissional. Nesse caso, o vascular ou o cardiologista, para avaliar o seu risco, se realmente você tem algum comprometimento interno ou é uma pressão relativamente elevada por um fator externo, tipo estresse ou frio intenso. Então, isso é importante a gente fazer essa analogia, que é muito simples de imaginar, que quando você aumenta a pressão da água, a água vai mais longe, e você aumenta a pressão do sangue, o sangue vai mais longe, e machucando os vasinhos menores, tipo do cérebro, por exemplo.
Falar de sintomatologia, nem sempre existem sintomas, alguma dor, algum aviso, especialmente nada que soe estranho visualmente. Por exemplo, tem gente que não tem variz nas pernas, não tem aquelas veias mais protuberantes, né? Mas tem algum problema meio escondido porque não sente nada e aí tem que fazer o exame, né?
Tem que fazer o check-up. Né? As pessoas me perguntam, tá, e no inverno eu devo usar meias elásticas? Então é importante a gente ressaltar que a meia elástica ela tem que ter uma indicação médica, né? Você precisa de preferência do vascular para você identificar aquelas pessoas que têm um benefício com a meia elástica e aquelas pessoas que podem ter um malefício com a meia elástica, que seriam, por exemplo, pessoas que têm um problema de gordura entupindo a circulação tão grave, que se você botar uma meia elástica apertando, você vai piorar, obviamente, a circulação. Então, assim, pessoas que têm varizes ou que têm cansaço nas pernas, que foi comprovado que tu tem um problema circulatório venoso, através do Doppler vascular, por exemplo, tem benefícios, sim, também no inverno do uso das meias elásticas, né? Por isso que eu sempre conto com a Carla, que ela consegue me ajudar muito ali na Horto Saúde, porque tem que ser medida de uma maneira correta, a meia não pode ser frouxa nem muito apertada para você ter um benefício realmente viável do uso das meias. E a sintomatologia que a gente tem no inverno, muitas pessoas confundem, né? Ah, eu estou com dor no ciático. Nem sempre a dor na perna é o nervo. Muitas vezes pode ser realmente a tua circulação trancando ao ponto que você não consegue caminhar uma quadra de forma eficiente. Então você tem que parar para que você sinta a melhora do desconforto e continuar andando. Então pessoas que têm colesterol alto, ou ela, ou na família, pessoas que foram fumantes ou ainda são tabagistas, né? Pessoas que têm pressão alta, que são diabéticas, que estão sobrepeso ou obesas, tem que se ter um cuidado maior com a circulação arterial no inverno, né? Claro que o check-up a gente deve abranger para todas as pessoas, né? A cada 6 meses isso é fundamental, o check-up vascular, para você avaliar a circulação no inverno e também avaliar a circulação com a chegada do verão, né? E nessa questão de check-up, até queria mandar um abração para a dona Geni, que foi uma paciente que eu atendi ontem, 94 anos, foi fazer seu check-up. Ela me conhece há 16 anos, logo que eu cheguei em Cocal do Sul. Lúcida, rígida, comunicativa, lembrando de que eu fazia encontros no posto de saúde para fazer orientações sobre prevenção. Então, são pessoas assim que a gente quer ver multiplicadas por aí, né? Pessoas que conseguem ter longevidade com qualidade de vida. E buscando seu check-up, né, Bicudo? Então, vai lá, faz seu check-up uma vez por ano, a cada 6 meses, e sabe que está tudo ok.
É? Lá no consultório, você constata também que as mulheres se cuidam mais do que os homens?
As mulheres são fantásticas. As mulheres são fantásticas em relação à rotina, né? O homem, ele sempre tem uma desculpa. Mas sabe que nessa questão de desculpa, eu tinha uma chefe no Rio que diz assim, quem não quer, inventa sempre uma desculpa, né? Então, às vezes é o tempo, a falta de tempo, ou tá tudo bem comigo. Mas é importante ressaltar que o cuidado com o homem e com a saúde vascular do homem não é em relação ao Novembro Azul apenas, né? A gente sabe que o Novembro Azul é o mês deles, mas o índice de infarto e derrame é muito mais alto no homem do que na mulher, né? Claro que somado, às vezes, a um estresse, uma carga de trabalho um pouco mais intensa em alguns cargos, que a gente sabe que a grande maioria dos homens assumem, né, na nossa região, assim, que tem um estresse envolvido, ganho de peso, tabagismo associado.
Cigarro, fica... bebida, churrasquinho gordo, né? Tudo aquilo.
É, e daí vem o futebol do final de semana, isso, que predispõe a uma pressão um pouco mais alta, de forma não tão conveniente, e acaba dando alguma repercussão negativa, né?
O problema de varizes, ele não é exclusivo só de mulheres ou só de homens. Aparece também em jovens, muitas vezes, né? Na pouca idade, muitas vezes, já aparece o probleminha a ser tratado, né?
A ser tratado. Nós temos, na verdade, o aparecimento de varizes pode ser até em crianças de um ano e meio, até o idoso, mais idoso que a gente mencionou agora. O que acontece é o seguinte, quando é muito jovem, muito precoce, a gente tem que ficar atento a síndromes vasculares, né? Então, a gente tem algumas síndromes que a gente considera rara, mas não infrequente, né? E que pode acontecer isso, varizes em criança, né? A gente sabe que tem crianças com 2 anos, 3 anos em Criciúma, já acabei tratando também, que tem varizes. E o prognóstico é cuidado sempre, né? Então é importante ficar atento às varizes em crianças ou em adolescentes também.
Uma paradinha rápida no programa, você pode perguntar do intervalo. A gente volta já já. Você tem alguma pergunta sobre varizes, né? Saúde vascular? Pergunte no intervalo, a gente volta já já. Segura aí.